O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
E agora aqui no Medo e Delírio, além de Apoia-se, Aurelo e Patreon, se você tiver Pix recorrente, você também pode apoiar a gente no Pix medoedelirioembrasilia@gmail.com. É isso. Tá, agora vamos pra abertura. E pra abertura, bora de Alessandra Orofino.
Quando a gente fala do agro no Brasil, a gente muitas vezes foca na força da bancada, né, da bancada ruralista, que é a maior bancada do Congresso de longe, né, tem 300 deputados, 41 senadores, é uma bancada ultra poderosa. Ou a gente foca no poder econômico e no fato do agro ser um dos setores em maior expansão econômica no Brasil nos últimos anos. Então, a gente olha muito para essas duas coisas e a gente esquece de olhar para um aspecto, né, da estratégia do setor, que é o aspecto da influência na cultura, que é tão importante quanto a estratégia de incidência em política pública direta no Congresso. Porque ela que permite que crie espaço político para que esse lobby do agro possa atuar de forma tão decisiva no Congresso Nacional.
Vocês percebem a loucura?
Legal.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, porra.
Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo.
Cristiano, seu lixo.
Cristiano, seu lixo.
Seu lixo. Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
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 E Cristiano.
Aquele verme maldito.
Cristiano, e aí, irmão?
Cristiano Botafogo no Medo e Delírio.
E o Medo e Delírio em Brasília.
É aquele podcast.
Um beijo pra eles, né?
Um beijo pro Medo e Delírio em Brasília.
Medo e Delírio, hein?
É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, bro?
Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô.
Eu não ouço Medo e Delírio.
É escrito por Pedro Daltro.
Um abraço, Daltro.
Opa, meu queridíssimo Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
E um beijo pro Pedro Daltro.
Vive Daltro.
Beijo, Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Parabéns a toda a equipe de roteiro.
Um beijo pro Pedro Dal.
Esse é o episódio dias 487 a 489.
Ah, é?
Foda-se. Bora passar pano?
Não.
Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
Bora.
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 Medo, Delírio e Trump.
Que merda, hein?
Estamos de volta, senhoras e senhores, e vai aqui um...
Perdão!
Porque no último episódio, sobre o João Cândido, Almirante Negro...
Glória.
Nesse episódio a gente usou uma ótima fala do Álvaro Pereira do Nascimento, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Eles tentaram as formas republicanas de alcançar a solução para a vida dele.
O Álvaro foi ouvido numa audiência pública do Congresso e, no fim das contas, a fala dele entrou sem a devida introdução. Então fica aqui essa emenda, um agradecimento ao Álvaro Pereira do Nascimento e o nosso...
Desculpe!
As últimas semanas foram complicadas, Pedro teve um problema de saúde e isso deixa a gente ainda mais perdido do que a gente normalmente já é. A gente deixou de falar muita coisa, mas a gente também falou de muita coisa também.
Porra, caralho, porra.
Nesse episódio trataremos de temas nacionais também. Mas antes, vamos com isso aqui.
This is Fear and Loathing in Washington, D.C. with your host, Christian Setfire.
A gente sempre fala em quadra miserável da história.
Eu vou citar os caras do Medo e Delírio em Brasília aqui. Que quadra da história, senhoras e senhores.
E a quadra miserável da história se referia ao governo Bolsonaro, mas a doideira precede e sucede o governo Bolsonaro.
Vontade de chorar e morrer.
E talvez o grande personagem gringo dessa quadra miserável da história seja ele.
Don't ever use the word smart with me.
Donald Trump.
I know words. I had the best words.
Esse personagem esquisito e distópico deu uma longuíssima entrevista à revista Time.
Chato pra caralho.
E puta que pariu, Little Mark.
Caralho.
Tamo fodido, cara.
A Time disponibilizou a conversa com Trump na íntegra, a transcrição da conversa. Que é basicamente uma enorme sucessão de doideira.
Doideira?
Que mostra bem a capacidade intelectual do Trump.
I took a test. Like a memory question. It's person, woman, man. Camera, TV. So they say, could you repeat that? So I said, yeah. So it's person, woman, man, camera, TV. TV, TV, TV. Person, woman, man, camera, TV. TV. TV, TV.
E é aí que se vê a importância do Xandão.
Porra, caralho, porra.
Por lá, no 6 de janeiro, foi ainda mais grave a coisa. Lá teve 7 mortos. Lá foi uma tentativa de insurreição pra barrar a diplomação do Biden.
We're gonna walk down and I'll be there with you to the Capitol. You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
E se desse mole, figuras como o vice-presidente Mike Pence e a líder da oposição Nancy Pelosi teriam sido assassinados ali.
Hey,
Boys, stand back and stand by.
Doideira! Por aqui, a insanidade foi algumas notas abaixo.
Doideira!
Mas ainda assim, aqui não tem chance do Bolsonaro concorrer numa próxima eleição. Pelo menos por enquanto, no cenário atual. Mas nos Estados Unidos, o Trump tá concorrendo. E tá concorrendo contra o...
Quentin Biden.
E, porra, os democratas só podem estar de sacanagem.
Essa porra é esquete, né?
E por lá, parece que a eleição vai ser decidida no cara ou coroa, tá? 50% pra cada lado. E a campanha do Trump é largamente baseada no ódio aos imigrantes.
Imigrantes.
Esses foram escolhidos como os grandes arquirrivais do Trump. Mais até do que o Biden.
Zé Biden.
I don't deserve this.
E, indo pra entrevista, o Trump já começa a entrevista falando numa grande deportação em massa.
Caralho!
Tradução nossa, original da Time, no dia 30 de abril. Não temos escolha. Não acho que isso seja sustentável para um país. Isso que está acontecendo conosco, com provavelmente 15 milhões ou talvez até 20 milhões quando o Biden sair. 20 milhões de pessoas, muitas delas vindas de prisões. Muitas delas de instituições para doentes mentais.
Ele é meio sem noção.
Uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia.
Quer dizer, você vê o que está acontecendo na Venezuela e em outros países. Eles estão se tornando muito mais seguros.
Ah, vá merda, porra!
Pois é, isso mesmo que você ouviu. O Trump tá insinuando que países estão mandando pessoas de cadeias e hospícios pros Estados Unidos. E por conta disso, esses países estão se tornando mais seguros.
Isso é maluco, é?
É uma doideira, mas o Trump se vale de alguma coisa que de fato aconteceu lá atrás. No chamado Êxodo de Mariel, quando mais de 120 mil cubanos saíram da ilha, em 1980. Ali o Fidel mandou alguns presos pros Estados Unidos só de sacanagem. E o Trump jura que alguma coisa parecida tá acontecendo agora de novo. Tirando números do cu, né? E a referência dele é o número de pessoas não documentadas nos Estados Unidos, que tá em 11 milhões. Eles estão chegando em quantidades que nunca vimos antes. E temos uma nova categoria de crime. É o chamado crime de imigrantes.
Imigrante.
Pois é, o Trump tirou do cu a categoria crime de imigrantes.
Imigrante.
E olha o que, que o Trump disse no começo de abril.
A 22-year-old nursing student in Georgia who was barbarically murdered by an illegal alien animal.
O estudante de enfermagem de 22 anos que foi assassinado de forma desumana na Georgia por um imigrante ilegal, que era um animal.
The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals.
Os democratas pedem para não chamá-los de animais, que são humanos, e eu digo, Não são humanos, são animais. E ele aí claramente fez uma generalização. Ele não estava só falando do cara que assassinou o estudante de enfermagem. Estava falando de todos os imigrantes ilegais. E chamou eles de animais, não humanos. Esse é o nível da retórica do Trump para cima dos imigrantes.
Havia uma editora que publicava não apenas jornais, mas outros tipos de materiais antissemitas, incluindo livros infantis ilustrados, criados para inocular nelas o ódio contra os judeus.
E o mais bizarro é que nessa entrevista ele até pegou leve, e ainda assim a retórica dele é brutal. Você vê isso o tempo todo, você vê isso em Nova York, onde eles estão saindo na briga com a polícia. E muito pior que isso, você vê isso o tempo todo. E você está vendo isso em todas as cidades, especialmente nas cidades governadas pelos democratas.
Estrategicamente discreto.
Que são muitas das grandes cidades, mas você está vendo isso em Chicago, você está vendo isso em Nova York e Los Angeles, e está ficando pior que em outros lugares.
Não.
Pois é. Olha esse diálogo a seguir.
O entrevistador vai ser com essa voz.
E o Trump com essa voz aqui.
A criminalidade violenta está diminuindo em todo o país. Houve uma queda de 6%
em... Eu não acredito.
Você não acredita?
É, os números são falsos.
Você acha?
Bom, saiu ontem à noite. O FBI forneceu números falsos.
A fraude está no...
FBI!
Eu não vi isso, mas o FBI disse que houve uma queda de 13% nos homicídios em 2023.
Eu não acredito. Não, é mentira. É fake news.
You are fake news.
Senhor, esses números são coletados pelos departamentos de polícia estaduais e locais de todo o país. A maioria deles apoia o senhor.
Vai dizer que os militares estão divididos? O que os policiais do Brasil estão divididos?
Eles estão errados?
Sim, noite passada. Bom, talvez sim, talvez não. O FBI falsificou os números e outras pessoas falsificaram os números. Não há como o crime ter diminuído no último ano.
Não tem cabimento não ter ganho no primeiro turno em 2018. Não tem cabimento. Ah, o Lula tá com 50%. O cara não consegue no botequim tomar uma cachaça, que é o que ele sabe fazer.
Não tem como, porque você tem os crimes de imigrantes. Eles estão contando os crimes de imigrantes? Ou estão considerando isso uma forma diferente de crime?
Puta que pariu!
Pois é, e nenhuma estatística vai impedir o Trump de alimentar essa retórica.
Você quer usar números em suas apresentações, mas você não tem números? Ou os números que você tem não apoiam a sua hipótese? Vem falar com a gente.
Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer.
Retórica essa do Trump que vem a ser a mesmíssima retórica de grupos neonazistas, de supremacistas brancos, que acham que os Estados Unidos, e na Europa também tem isso, estão sendo envenenados pelos imigrantes. Aquele papo maluco de a grande substituição, The Great Replacement. Recentemente a gente colocou uma fala do Elon Musk tocando nesse assunto aí, aqui no programa. É a combinação de duas coisas. Uma é a teoria da grande substituição. A outra é, eu não acredito nisso. Só estou dizendo que tem um incentivo aqui. Ou pelo menos uma tendência muito forte a imigrantes votarem com os democratas. Quanto mais o país...
Fala direito, rapaz.
Mais provável que ele vá votar nessa direção. Mas é, na minha opinião, um simples incentivo para aumentar o número de eleitores democratas. E digamos que o Trump nunca escondeu a sua retórica neonazistoide. Esse trecho que vai a seguir é de 2016, quando o Trump ainda era candidato na primeira eleição. Vale lembrar que David Duke, que ele tá mencionando aí, é o líder da Ku Klux Klan. Só isso. O entrevistador, acho que é o Jake Tapper, pergunta pra ele isso aqui.
Will you unequivocally condemn David Duke and say that you don't want his vote or that of other white supremacists in this election?
O senhor vai condenar o David Duke e dizer que não quer o voto dele ou de qualquer outro supremacista branco nessa eleição? Aí o Trump responde.
Well, just so you understand. I don't know anything about David Duke, okay?
Para você entender, eu não sei nada sobre o David Duke, ok?
I don't know anything about what you're even talking about with white supremacy or white supremacists. So
eu não sei nem nada sobre o que você tá falando sobre supremacia branca ou supremacistas brancos.
I don't know. I mean, I don't know did he endorse me or what's going on?
Eu não sei, ele me apoiou? O que que aconteceu?
Because you know, I know nothing about David Duke. I know nothing about white supremacists.
Porque eu não sei nada sobre o David Duke e não sei nada sobre supremacistas brancos. Ah, e vale lembrar que esse mesmo David Duke, numa entrevista nos Estados Unidos à época da eleição do Bolsonaro, comentando sobre o Bolsonaro, disse que he sounds like one of us. Ou ele soa como nós. Ou ele parece conosco, algo assim. Mas voltando pro Trump, o jornalista, o Jake Tapper, né, desesperado, insiste e...
Well, I have to look at the group. I mean, I don't know what group you're talking about.
Eu tenho que analisar o grupo. Eu não sei de que grupo você tá falando.
Vai tomar no cu!
You wouldn't want me to condemn a group that I know nothing about. I have to look.
Você não quer que eu condene um grupo do qual eu não sei nada. Eu tenho que avaliar. Mas é, vai ver, o Trump não sabe o que que é a Ku Klux Klan.
Não fode, porra!
Aí o Jake Tapper, o entrevistador, fala.
I mean, I'm just talking about David Duke and the Ku Klux Klan here, but...
Eu tô falando sobre o David Duke e a Ku Klux Klan, mas...
I don't know any... Honestly, I don't know David Duke. I don't believe I've ever met him. I'm pretty sure I didn't meet him, and I just don't know anything about him.
Eu não sei nada sobre... Honestamente, eu não conheço o David Duke. Eu acho que eu nunca conheci ele. Tenho quase certeza que não conheci, mas o que acontece é que eu não sei nada sobre ele.
Vai tomar no cu, bicho!
E sabe o que é pior? O cara foi eleito! E antes do Bolsonaro. E o Bolsonaro era igualzinho. E foi eleito também.
Caralho!
Que quadra da história, hein?
Stand back and stand by.
Aí nessa entrevista pra revista Time, o Trump se sai com um singelo.
Acho que definitivamente existe um sentimento anti-branco nesse país. E isso também não pode acontecer.
Ah, mas sofre muito o homem branco reacionário americano, né?
Ah, tadinho.
Flashback. Aprovado ontem à noite pela Câmara dos Vereadores, o projeto de lei que cria o Dia do Orgulho Hétero.
A data foi criada pelo vereador Carlos Apolinário, do Democratas, como um protesto contra o que ele chama de privilégio dos homossexuais.
Caralho!
And a flashback.
O Trump reclamando que tem um sentimento anti-branco. Vai tomar no cu, né? Não dá nem pra meter um gorro na cabeça. Queimar uma cruz. Espancar a galera aí. Porra, não dá pra fazer mais nada?
Esse mundo tá muito chato. Não sou de reclamar, mas sendo bem franco, é difícil ser um homem hétero branco.
Porra, o mundo tá muito chato.
Volta pra entrevista do Trump e a questão dele com os imigrantes.
É uma invasão do nosso país. Uma invasão como provavelmente nenhum país jamais viu antes. Eles estão chegando aos milhões. Temos que fazer tudo o que for preciso para acabar com o problema que temos.
Na entrevista, o Trump foge de insistentes perguntas. Mas, no fim das contas, não descarta criar campos de detenção para imigrantes. Não que os Estados Unidos já não tenham instalações que sejam equivalentes a isso, mas pro que o Trump quer fazer, uma deportação em massa seria algo bem mais brutal. E como os planos golpistas do Trump foram frustrados por um general, ao que parece, ele vai apelar para a polícia.
Diga o aparelho aí, diga o aparelho da polícia.
Tem o aparelho da polícia aí?
tiraram a autoridade da polícia. Se acontecer alguma coisa com eles, mesmo que estejam fazendo um trabalho muito bom, tiram a casa deles, tiram a pensão, tiram a... Quer dizer, essencialmente, eles acabam perdendo a família por causa disso.
Policial, tem que, ao cumprir sua missão, ir pra casa descansar.
Eles levam tudo, eles processam pessoas e temos que devolver à polícia o poder e o respeito que ela merece.
Temos que diminuir a letalidade, sim, mas é a cidadão de bem e de pessoas como vocês. E não da validade.
E queremos dar imunidade de acusação a ela, se ela estiver fazendo o seu trabalho.
Gostaria muito de um dia aprovar um excludente de licitude para que vocês, após os termos da missão, fossem para casa e não esperar a visita de um oficial de justiça.
O Trump cita as cidades de Portland e Minneapolis. E a referência aí é a violência policial com os manifestantes do Black Lives Matter, muitas delas registradas em vídeo. E os policiais estão respondendo por isso, e é isso que o Trump não gosta. Mas vamos seguir. O Trump tem um problema com Netanyahu, e não é a guerra em Gaza, não.
Bom, eu tive uma experiência ruim com o Bibi. E tinha a ver com o Soleimani, porque, como vocês provavelmente já sabem, ele desistiu pouco antes do ataque. E eu disse, o que aconteceu? Porque era pra ser algo conjunto, e de repente fomos informados de que Israel não iria participar. E eu não fiquei feliz com isso. Nunca esqueci isso.
Soleimani é o líder da guarda revolucionária iraniana, que foi assassinado num ataque americano no principal aeroporto iraquiano. Era pra ser uma ação conjunta e aí, de última hora, o Netanyahu deu pra trás.
Eu vou dizer isso, o Bibi Netanyahu foi criticado com razão pelo que aconteceu em 7 de outubro.
E dá-lhe porrada do Netanyahu!
Eu acho que Israel fez uma coisa muito mal, relações públicas. Não acho que o Fundo de Defesa de Israel ou qualquer outro grupo deva enviar fotos todas as noites de edifícios caindo e sendo bombardeados, possivelmente com pessoas nesses edifícios. E é o que eles fazem.
Você vê que o problema não é bombardear edifício, mas ficar publicando que você bombardeou. E essa a seguir é uma das melhores partes da entrevista. A grande estratégia de defesa do Trump é a mesma do Nixon.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition. Exactly.
Pra quem não entendeu, ele fala, quando é o presidente que faz essas coisas, não é ilegal. Mas o Trump argumenta que nada que o presidente tenha feito no poder pode ser julgado. E aí agora a seguir o entrevistador pergunta e ele responde.
O seu advogado argumentou recentemente no tribunal que, se o senhor, como presidente, ordenasse que um grupamento de operações especiais assassinasse um rival político...
Caralho!
...que ele não deveria ser processado. O senhor concorda com o seu advogado?
Bom, eu entendi de forma diferente. Achei que fosse um rival político de outro país. Acho que entendi de forma diferente. Não tenho certeza.
Zé, de novo, o Trump não tem certeza.
I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay?
E a argumentação do advogado não tem a ver sobre um alvo gringo, não, mas é um rival interno mesmo. Mas a entrevista passa pro 6 de janeiro em Washington.
Eu acho que é uma coisa muito, muito triste. E quer você goste ou não, ninguém morreu além de Ashley.
Não.
Morreram 7 pessoas no total.
Porra.
E quem diz isso é um relatório bipartidário do Congresso americano. Os próprios republicanos reconhecem isso. No dia 6, dentro do Capitólio, foram 4 mortos. Nos dias seguintes, 2 policiais se suicidaram. Quem viu os documentários sobre a invasão, viu o que os policiais enfrentaram. E um terceiro policial morreu depois de uma série de infartos, horas depois da invasão. Mas pro Trump, só morreu uma pessoa. Os outros 6 morreram de...
comorbidades.
E se tem alguém que fez e faz o... Feliz é o Trump. O Trump cuspia nos europeus durante o seu primeiro mandato e continuou fazendo isso com afinco. O Trump nem tenta esconder o ódio que ele tem pela OTAN. Dia desses fez um ano que um jornalista do Wall Street Journal foi preso na Rússia. E a prisão de um cidadão americano fora do país é algo que comove o país, normalmente, né? E une democratas e republicanos, mas não com o Trump.
Por que o senhor não pediu a libertação dele?
Acho que é porque estou trabalhando em muitas coisas.
It's very sad.
Tenho centenas de coisas e provavelmente já disse coisas muito boas sobre ele. Talvez não tenha sido publicado.
Eu dou um caso hipotético, deixar bem claro. Um caso hipotético.
Mas acho que ele é um jovem muito corajoso.
O senhor vai fazer isso agora?
Você está falando do Wall Street Journal?
Sim.
Ah, eu certamente pediria a libertação dele. Vou pedir agora mesmo para sua matéria, se você quiser.
Se o jornalista que tá entrevistando ele pedir com jeitinho, o Trump pede a soltura do cara. O Putin deve amar o Trump, na moral, hein?
Meu irmão, na moral.
Mas vamos voltar pra OTAN. O Trump já chamou alguns países da OTAN de delinquentes por não gastarem 2% do PIB em defesa, o que não é nem obrigatório. Já falou publicamente que a Rússia poderia fazer o que quisesse com os países da OTAN. Ou seja, um grande...
foda-se!
Pra Europa. Mas na entrevista o Trump jura que não tem nada contra a Europa e nem contra a OTAN. O problema é só com os países que não pagam 2% do PIB. Mas no final ele se entrega.
Eu quero que eles paguem as contas, muito simples. A OTAN está bem. Veja, o problema que tenho com a OTAN é que não acho que a OTAN viria nos defender se tivéssemos algum problema.
O senhor acha que não?
Não, eu acho que não. Eu conheço todos. É uma rua de mão única, mesmo que paguem. Eu quero que eles paguem, mas acho que se fôssemos atacados, a OTAN não viria. Muitos dos países da OTAN não viriam nos ajudar.
Pois é, no 11 de setembro, a OTAN inteira saiu em apoio aos americanos, inclusive a insanidade de invadir o Iraque. No Afeganistão, também estava lá a OTAN. E o Trump diz que só vai ajudar a Ucrânia se os europeus também ajudarem. E nessa aí, o Putin é só sorriso. Ah, e o jornalista lembrou daquela fala na qual o Trump diz que seria ditador por um dia.
Você não vai ser um ditador, are you? I said, no, other than day one. We're closing the border and we're drilling. After that, I'm not a dictator, okay?
Aquilo foi uma piada sarcástica que eu fiz pro Sean Hannity. Ele disse que era um comentário sarcástico. A intenção é que fosse uma piada. Todo mundo sabe disso.
Aí o jornalista bateu de frente.
Mas isso assusta as pessoas, senhor. Isso assusta as pessoas.
Porra.
Eu não entendo por que que isso assustaria as pessoas.
Por que será?
Qualquer um que tenha visto o que eu disse sabia que eu estava rindo. Ele estava rindo. Todos ali estavam rindo. Você sabe, era uma reunião aberta. Estavam rindo pra caramba.
Pois é, um cara acusado de comandar ou estimular uma tentativa de insurreição golpista brinca que vai ser ditador. Engraçadão, né? Até o Sean Hannity, que é um reacionário, tanto que o Trump fala, he's going crazy, tipo, ele vai ficar doido com isso. Olha só o trecho, começa o Sean Hannity falando.
Under no circumstances, you are promising America tonight.
Sob circunstância alguma, o senhor fará uma promessa aos Estados Unidos hoje.
You would never abuse power.
O senhor nunca cometerá abuso de poder
as retribution against anybody.
Pra se vingar de ninguém.
Except for day one.
Exceto no primeiro dia.
Except what? He's going crazy. Except for day one.
Exceto o quê? Ele vai ficar doido com isso. Exceto no dia primeiro. Depois ele vai falar que no primeiro dia ele vai fechar as fronteiras e perfurar poço de petróleo. Mas não era esse o contexto era outro. Aí, porra, maior apito de cachorro do caralho, né? E o grande inimigo do Trump é o mesmo inimigo do Bolsonaro.
Mas o inimigo interno é um perigo maior para esse país do que o inimigo externo.
O inimigo não é externo, é dentro do Brasil.
O nosso inimigo não é externo, é interno.
Com base no fato de termos um presidente que sabe o que está fazendo. Porque se um presidente for bom, sólido e adequado, você não vai ter um grande problema com a China, a Rússia ou outros países. Mas ainda terá um problema com as pessoas doentes dentro do nosso país.
Aí vale dizer que das 44 pessoas que passaram pelo gabinete do Trump em diferentes posições, só 4 apoiam a volta dele à Casa Branca.
Ah, o presidente é irresponsável. Ele é maluco.
E acabou a entrevista.
Foda-se.
O que importa é que na entrevista o Trump mente compulsivamente.
Sem ter vergonha de mentir.
Esse sociopata sai cuspindo uma realidade paralela própria. E nesse caso aí teve pouco contraponto pra tentar colocar alguma ordem na loucura. Aí na entrevista o Brasil foi mencionado 2 vezes. E nenhuma delas envolveu o Bolsonaro.
Toma.
Canalhas 1000 vezes.
O desaplaudido nem foi citado pelo Trump. O Trump falou da Merkel, falou do Modi, mencionou um outro líder da União Europeia, mas o Bolsonaro...
Zero.
E segundo o Trump, o Brasil cobra imposto demais dos Estados Unidos. Nas palavras dele, do original.
Brazil is a very big tariff country.
Mano, corra, rapaz.
Uma festa danada.
Uma festa danada.
E bora com um tema muito caro pro Medo e Delírio. Fóruns jurídicos na Europa.
Oh, cara, de novo, cara.
E é um tema caro porque poucas coisas retratam tão bem a forma como as salsichas são feitas em Brasília. Deu na Folha de São Paulo que... Evento em Londres de empresária pró-Bolsonaro mobiliza judiciário, ministros de Lula e PGR. É muita mobilização.
Rapaz.
This is Fear and Loathing in London. With your host, Christian Setfire, from the BBC.
Bora pro José
Marques.
Na Folha, no dia 24.
Estarão no chamado Primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes,
maridão de Dona Vivi,
Gilmar Mendes,
isso é muito grave,
e Dias Toffoli.
A força do silêncio.
Esse fórum foi entre uma quarta e uma sexta-feira, que pros mortais são conhecidos como dias úteis.
Porra.
E precisamos de uma luxuosa ajuda para ler parte do informe distribuído pela organização aos participantes. Você mesmo, pode tomar certas liberdades com o texto.
Bom, como vocês sabem, abriu o mês de transição em Londres, né? O clima, assim como a temporada turística, tá em fluxo. Eu odeio turista, eu não suporto. Bom, mas as flores começam a aparecer e abraçam o calor depois de um inverno longo e difícil. É poeta. E calor é uma coisa cafona, né? Coisa de pobre. Mas olha que poeta, rapaz, olha só. As noites da cidade ganham vida mais uma vez à medida que os londrinos redescobrem seus espíritos. É coisa bonita. Coisa bonita. A expectativa é de mínima de 5 graus Celsius e máxima de 16. Pra mim é temperatura de gente, né? Eu odeio suar, a roupa fica...
Tá bom, Locutor, obrigado.
O fórum é organizado pelo Grupo Voto, presidido pela cientista política Karin Miskulin, que diz trabalhar na interlocução entre o setor público e o privado.
É que o de cima sobe, o de baixo desce.
É muita interlocução entre os setores público e privado.
Muito respeito, muita ausculta.
O material de divulgação afirma que se trata de uma missão internacional perpetuando o espaço democrático e promovendo um diálogo construtivo em prol do avanço do Brasil.
Com certeza.
É, perpetuando o espaço democrático brasileiro em Londres.
Ah, eu acho muito mais agradável, honestamente.
Já deu.
Também fazem parte da lista de autoridades que participarão dos debates em Londres o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.
Tá errado.
O advogado-geral da União, Jorge Messias.
Tá muito errado isso.
E o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
Ô, cara!
Há ainda o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e integrantes do STJ e do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Porra, do CAD?
Vocês são de sacanagem!
A lista de convidados é espantosa, mas a gente se perguntou que caralhos o diretor da... estaria fazendo em Londres.
Haverá ainda uma agenda sobre as instituições na defesa da igualdade social e econômica, da qual participarão Andrei Rodrigues e Davi Alcolumbre.
Alcolumbre!
Isso.
Se for depender do Alcolumbre, a igualdade social e econômica tá fodida, hein?
Tamo fodido, cara!
Mas eis o grande mistério, quem que bancou a ida desse pessoal?
Quem?
Questionada, a assessoria de imprensa do fórum não informou se as passagens e hospedagem das autoridades foram pagas pelos convidados ou pelo evento. Procurado, o STF informou que não pagou passagens e diárias dos integrantes da corte.
Ahá!
Mas calma que piora, nesse grande show de perpetuação do Estado Democrático...
Que beleza!
A imprensa não foi convidada.
Não me convidaram!
Locutor pedante, só você pra ler o que vem a seguir, hein? Matéria do Wanderson Lima, no dia 25, na Folha.
Não foi permitido à imprensa, inclusive, permanecer no mesmo andar em que o evento ocorre no luxuoso Hotel Península. De fato, é muito bom. E fica ao lado do Hyde Park, o clássico londrino, e cujas diárias custam acima de 900 libras, que é uma bagatela hoje em dia, né? Vamos concordar. O que, que é 5.800 reais? Nada. Na entrada do evento, o ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou à Folha que...
Eu quero ser imigrante.
Que não sabia da proibição à imprensa. E abro aspas pra ele...
Não te foi informado, eu não sabia, vou me informar.
Questionado se ia falar com jornalistas no final do dia, o ministro Alexandre de Moraes respondeu entre o irônico e o bem-humorado. Nem a pau.
Porra, caralho, porra.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
E também não teve transmissão em vídeo do evento. O que impede que a gente faça um episódio que nem aquele da porradaria entre o Pacheco e o Gilmar.
Não sou o melhor intérprete das palavras do presidente do Senado. A gente tem que reavivar, e eu acho que num país de memória curta como o Brasil, o papel que cumpriu o Supremo Tribunal Federal em todo esse período extremamente difícil. Às vezes até de maneira quase isolada.
Ou sobre os costumazes eventos em Lisboa.
A desmoralização da justiça já ocorreu.
Filha da puta. Calma.
Volta aí, locutor pedante.
Depois das palestras da manhã, autoridades brasileiras e convidados do evento foram almoçar o premiado restaurante Brooklands, do Claude Bozy. E não é 3 estrelas, mas é 2 estrelas do Guia Michelin, que obviamente já é muito bom, muito melhor do que qualquer coisa que se come no Brasil. Né? O restaurante fica no 8º andar do hotel. O menu à la carte de 3 pratos do local custa 145 libras esterlinas, a bagatela de R$ 935. Hoje em dia, você não consegue sair e gastar menos de R$1.000 por aí. Isso é a grande realidade. O menu degustação de 5 pratos custa 175 libras, que é R$ 1.130. E o menu degustação de 7 pratos custa 195 libras, que é R$ 1.260. Por pessoa, hein? Por pessoa. Que é já um indicativo que deve ter alguma decência nesse restaurante. Aí uma combinação adicional de vinhos varia de 105 libras, ou R$ 680, a 205 libras. Pouco mais de R$ 1.320 por pessoa. Fica parecendo que é muita coisa, mas quando você tá em Lima, quem converte não se diverte. A realidade
é... Chega!
Essas matérias saíram e até então não se sabia quem tinha pago a conta. Até que, bora pra Mariana Holanda e o Renato Machado no dia 30 na Folha.
A organização do evento em Londres, que reuniu autoridades do Judiciário Brasileiro e do governo Lula, do PT...
O PT!
Afirma que arcou com todos os gastos com passagens aéreas e hospedagem dos seus palestrantes.
Palestrinha.
Porém, se recusou a divulgar os valores e a informar quem eram os patrocinadores do encontro.
É, essa recusa do evento de dizer quem são os patrocinadores desse grande show de conflito de interesses, vá lá. A doideira é que os ministros do STF se recusaram a responder as perguntas.
Acabou a entrevista?
Acabou a entrevista.
Os ministros do governo Lula, ao serem questionados, responderam que as despesas foram custeadas pela organização do evento no Reino Unido e que o convite para a viagem foi feito pelo site Consultor Jurídico.
Olha só.
E o pessoal bancou passagem em classe executiva, obviamente. Ou alguém acha que o Gilmar Mendes vai de econômica.
Isto precisa ficar muito claro.
Passagem, estadia nesse hotel Península e os comes e bebes habituais.
Carapaus à espanhola. Mínimo, 3 carapaus.
E, por algum motivo, a empresa não quer dizer quem são os patrocinadores. E quem seriam esses altruístas patrocinadores cujo único crime é querer perpetuar o espaço democrático brasileiro?
Qual o problema?
Bora de novo com ele, José...
Marquinhos!
Na Folha, no dia 1º.
Empresas com ações nos tribunais superiores bancaram palestrantes ou patrocinaram o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, evento em Londres, que reuniu ministros do STF, do STJ e do governo Lula. Entre essas empresas estão a indústria de cigarros Bat Brasil, British American Tobacco, antiga Souza Cruz e o Banco Master.
Olha que legal!
A Bat Brasil, a British American Tobacco, antiga Souza Cruz, tem pelo menos 2 ações no Supremo. E um dos advogados da Bat é filho do...
Luiz Fux, ministro!
E se a gente tá falando da prole do Fux, a gente tem que chamar o Tim Maia.
Leia a matéria, excelentíssima Fux, de Malu Gaspar, na Piauí, de abril de 2016. Eu já li... Irada.
Não tem pai mais zeloso do que o Fux.
Não tem.
O Banco Master tem um recurso no STF relatado por ele.
Gilmar, autor da tese de Copacabana.
E a BAT ajudou a bancar a classe executiva do Gilmar. O hotel, os comes e bebes. E daqui a pouco o seu pedido vai ser apreciado por esse mesmo Gilmar Mendes. Que, ao que tudo indica, não deve se declarar impedido. Porque, afinal, não tem ninguém mais desimpedido nesse Brasilzão que o Gilmar Mendes.
Aí negrou-se confusão.
Como diria o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, o Brasil é bagunça.
Aí, tem um pessoal que vai emendar num outro evento jurídico na Europa. Tá emendando.
Vai ter mais férias ainda pra você gastar. Fique tranquilo.
Tô no seu direito.
Os ministros Gilmar Mendes, Cássio...
Nunes Marques!
E o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso...
Bomba de Barroso!
Participarão ainda de um último evento da OAB em Madrid, entre os dias 6 e 8 de maio. Além de ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e de Gonê.
E talvez o mais espantoso seja o fato de que os ministros do STF vêm agindo com um desdém em relação à imprensa.
Que imprensa, canalha!
Com quem eles estão se recusando a falar, seja na portaria do hotel ou via assessoria de imprensa. Eles estão ignorando todo mundo. Mas aí a nossa sopinha de abóbora, Conrado Ubner Mendes.
Ele é minha sopinha de abóbora.
Olá, ouvintes do Medo e Delírio.
Escreveu isso que vai a seguir na Folha no dia 1º. Depois de tudo o que fizemos pela democracia e pelo combate à bestialidade autoritária... Estamos cansados.
Cansei.
Cansados com a falta de gratidão e com o excesso de vigilância sobre os nossos hábitos anti-institucionais. Cansados com o sarcasmo.
Sarcasmo!
Estamos irritados com o excesso de perguntas e de voyeurismo.
Tarado!
Irritados com o assédio à nossa vida privada.
O problema é meu, a vida é minha!
Não somos servidores públicos. Por isso, vimos nos manifestar. Pornográfico está nos olhos de quem vê.
Isso aqui não dá pra se falar pornografia.
O bárbaro na pele de quem sente. Perdoem a nossa nudez, mas nossa dignidade está acima do seu moralismo. Respeitem nossas fugas da lei e do país. Respeitem os nossos quinquênios e remunerações ilegais. Aprendemos a chamar de indenizatório o que é remuneratório. Assim, forçamos o teto e ainda não pagamos imposto.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Constitucionalizamos a sinecura. Aprendam vocês também essa arte da alquimia magistocrática de transformar chumbo em ouro, ilegal em legal. Respeitem nossos modos de ganhar dinheiro extra na forma de patrocínio e custeio de viagem.
Eu acho que a gente tem que respeitar.
De honorários por palestra em banco ou de honorários pagos a nossos parentes advogados por casos que nós mesmos julgamos.
Bagunça.
Não somos sujeitos a conflito de interesse ou suspeição.
Largava de vez essa áurea de suspeição que a gente tem sobre todos.
Nossa isenção está acima de qualquer suspeita. Nossa falta de noção e excesso de apetite.
Meio sem noção.
Nos definem como magistocráticos. Respeitem nossas prerrogativas, assim como nós respeitamos as prerrogativas da advocacia.
Grandes merda ser advogado.
Que nos paga a visita à Europa. Essa advocacia se esmera em alimentar nosso caro estilo de vida. Esse dízimo lobístico não tem preço. Respeitem nosso direito de chamar de acadêmico um evento de lobby político-empresarial.
É uma realidade.
Respeitem nossa leitura sobre o Brasil. Queremos pensar o Brasil bem longe do Brasil.
Bagunça.
Em Londres, em Madrid, em Nova York. Respeitem nosso gosto de viajar, pagos por empresas que julgamos no dia a dia. Só sabemos julgar de modo justo e imparcial. Podem ser empresas de tabaco, de serviços financeiros, de agronegócio, de construção civil, de ensino. Não discriminamos nossos financiadores, nem julgamos, negociamos.
Isso é real?
É real. Em mesas de conciliação entre grileiros e garimpeiros, sem indígenas.
Não pode, cara.
Em mesas de jantar com patrões, sem empregados.
Os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego.
Respeitem a integridade de nossa palavra. Se nos dizemos honestos, somos.
Com certeza.
Dino e Zanin.
Flávio Dino Zanin.
Bom, como de hábito, o Congresso tá...
bastante chateado.
Pois é, sim.
Toda hora essa discussão, cara.
E aí entra em cena a dupla Dino e Zanin.
Flávio Dino Zanin.
Bora pra ele, de novo, José...
Marquinhos.
Mas agora com a Vitória Azevedo e o Douglas Gavras no dia 25 de abril na Folha.
O STF tem 5-0 para confirmar a decisão do ministro Cristiano
Zanin
de suspender trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de empresas e prefeituras.
Pois é, essa lei foi uma vitória do Congresso lá atrás, mais uma derrota do governo.
A desoneração da Folha foi criada em 2011, na gestão Dilma Rousseff do PT, e prorrogada sucessivas vezes. A medida permite o pagamento de alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários para a Previdência. A desoneração vale para 17 setores da economia. A prorrogação do benefício até o fim de 2027 foi aprovada pelo Congresso no ano passado e o benefício foi estendido às prefeituras, mas o texto foi integralmente vetado por Lula. Em dezembro, o Legislativo decidiu derrubar o veto.
E repare bem, é tudo do jogo. O Congresso votou, o presidente vetou e aí foi ao STF questionar a constitucionalidade daquilo.
A medida está por 1 para formar a maioria na corte e ser referendada. A análise, porém, foi interrompida pelo ministro
Luiz Fux, ministro,
que pediu vista. Ele tem até 90 dias para devolver o caso para apreciação de toda a corte. A decisão de
Zanin
segue valendo.
Bom, estava claro que alguém ia pedir vista.
O principal argumento do relator é que a desoneração foi aprovada pelo Congresso sem a adequada demonstração do impacto financeiro. O governo diz que há violação da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e da Constituição.
Pois é, teto de gastos no cu dos outros é refresco, né?
Tempo, 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 tempo.
Considerou que, sem indicação do impacto orçamentário, poderá ocorrer um desajuste significativo nas contas públicas e um esvaziamento do regime fiscal constitucionalizado. Ao fundamentar a decisão, o ministro, que foi advogado de Lula nos casos da Lava Jato, afirmou que, no ano 2000, o país passou a buscar a responsabilidade fiscal com a valiosa participação do Congresso Nacional, citando a lei que trata do tema.
E aí, claro, o Congresso ficou
bastante chateado.
Mas se o Lira e o Pacheco tão chateados, o Medo e Delírio tá feliz. É!
Pacheco, em nota, disse que o governo erra ao judicializar a política e impor suas próprias razões num aparente terceiro turno de discussão sobre o tema da desoneração da folha de pagamento.
E olha como o Brasil é uma doideira.
Doideira!
Relator da proposta no Senado, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, disse que o governo prega a paz e a harmonia e age com beligerância.
Falando sério?
E pra desespero do Congresso ainda tem isso aqui, ó.
O despacho do ministro Flávio Dino na última sexta-feira, dia 19, intimando os presidentes da República e da Câmara e do Senado para que se manifestem em 15 dias sobre o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal que pôs fim ao orçamento secreto, gerou a expectativa de que o processo possa vir a devolver a iniciativa orçamentária ao Executivo, não apenas com a reversão efetiva do orçamento secreto, mas também com uma possível inconstitucionalidade das chamadas emendas PIX.
O Congresso vai achar absurdo, mas o Congresso vive de driblar decisões do STF sobre o tema. Bora pra Maria Cristina Fernandes, no dia 22 de abril, no Valor.
Em dezembro de 2022, o STF julgou inconstitucionais as emendas RP9, por meio das quais o esquema do orçamento secreto operava com o argumento de que o beneficiário político da emenda se mantinha oculto. A partir daquela decisão, metade daqueles recursos foram redistribuídos para os ministérios e a outra metade voltou para os parlamentares em forma de emendas individuais. Foi aí que se operaram duas mudanças. Primeiro, o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ampliou as emendas da Comissão de Desenvolvimento Regional, da qual também era o presidente e que tem por competência apresentar emendas que lideram o orçamento secreto. Como o STF não criminalizou a prática da liberação de emendas em nome de um agente oculto, e sim as emendas de relator, a RP9, a burla migrou para as emendas de comissão. A segunda mudança foi o aumento da frequência com a qual os parlamentares passaram a se valer das chamadas emendas PIX.
E aí o STF, muito tardiamente, tenta colocar alguma ordem. E que todo mundo nesse caso aí rume pra
casa do caralho.
E por falar em Pacheco, ele quer aprovar um pornográfico aumento pras carreiras da elite do funcionalismo público. Mas disso a gente fala outro dia. Acabou. Tchau pra vocês. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de Calma Urgente, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palácios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuza Neri, Angude Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, ICL Notícias, Globo News, CBN, Diogo Defante, Porta dos Fundos, Franciel Cruz, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Catiúcha Canoro, Elis Regina, Câmara dos Deputados, Legião Urbana, TV Justiça, Metrópolis, Face the Nation, Rádio Band News FM, The Daily Show, Sport TV, Falha de Cobertura, NBC News, Now This News, João Pimenta, Bruno Aleixo, Podcast Ilustríssima, CBS Evening News, Gaveta, SBT News, EJN, Reuters, Canal History Brasil, Planet Hemp, Band Jornalismo, Poder 360, CNN, CBS News, Grupo Revelação, Vitor Camejo, TV Câmara, Cartoon Network, Jornal da Gazeta, Casimiro, Planalto, Valem Bandeira, Today, Wall Street Journal News, UOL, Fala MR, Podcast no Pé do Ouvido, Léo Canhoto e Robertinho, Opaí, Ofel Pérez, Michael Jackson, CNN Brasil, Joe Pass, As Meninas, Parafernália, Os Donos da Bola, TV Afiada, Os Sete Gatinhos, Nosferatu Sound Effects, Um Príncipe em Nova York, Gal Costa, Esfera Brasil, Papo de Política, TV Alerge, Tim Maia, Otto, Redação Esporte TV, Conrado Ubner Mendes, Thaís Moraes, TV Senado, O Antagonista, SBT News, Inteligência Limitada, Intercept Brasil, Vanessa Rangel, Os Incríveis, Caetano Veloso, Edilson Farias, Bahia Cast, Nauê Bernardo, Paul McCartney, Bebel Abreu, Ava Santiago, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Pod Trash, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Jovem Pan, Pod Ecast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, TV Brasil Gov, MC Creu e The Office.
Thank you!
Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/medoedelirio, no patreon.com/medoedelirio em Brasília, na Orelha ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com.
Porra, só ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. O Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. E um grande abraço. Bora passar pano?
Não.
Mas bora passar menos raiva?
Bora. me permite uma parte?
Não lhe dou a parte.
Bora com ele, o nosso querido e já habitual Nauê Bernardo Azevedo, advogado e cientista político.
Fala, Cristiano. Fala, Pedro. Beleza? Rapaz, eu queria contar um negócio pra vocês aqui, mas pra essa eu vou precisar da musiquinha da alucinação, porque, porra, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal agora tá com uma onda muito engraçada. O que que eles estão fazendo? Chega lá o fulano e aprova um ato inconstitucional. E aí o Beltrano vai lá e processa quem aprovou esse ato inconstitucional pra poder declarar a inconstitucionalidade desse ato. Aí o Supremo vai lá e fala, e se no lugar de eu dizer que é constitucional ou inconstitucional, eu chamasse as pessoas pra conversar e a gente conciliasse? Beleza, pra alguns casos eu acho que até faz sentido. Legal, que bom que a justiça tá chamando pra conversar e dialogando. Mas, e aqui a música da alucinação precisa ficar maior? A gente teve isso no marco temporal. Eu não preciso lembrar que outro dia o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa tese absurda do marco temporal, que basicamente autoriza o esbulho de terra indígena, sob o argumento babaca de segurança jurídica. Não tem nada de segurança jurídica nisso. Vai só prejudicar as populações indígenas, mais do que já são prejudicadas. E aí, o que que o Congresso fez? Foi lá e aprovou uma lei dizendo que tem marco temporal sim, e ainda tem um monte de outras coisas. O Congresso meteu o louco. E naturalmente, muita gente foi ao Supremo contra essa lei, inclusive indicando que a tese do marco temporal que vinha nessa lei também era inconstitucional. Pois bem, o que que aconteceu? O Supremo instaurou uma conciliação. O relator da matéria, o ministro Gilmar Mendes, ele soltou uma decisão outro dia, instaurando essa conciliação e suspendendo as ações em curso sobre o assunto. E aí, eu vou ler um trecho dessa decisão. Todavia, considero importante registrar que, para sentar-se à mesa, é necessário disposição política e vontade de reabrir os flancos de negociação, despindo-se de certezas estratificadas, de sorte a ser imperioso novo olhar e procedimentalização sobre os conflitos entre os poderes, evitando-se que o efeito backlash seja tônica no tema envolvendo a questão do marco temporal. Caralho, Cristiano, puta que pariu, esse país não me dá sossego, véi.
Acabou? Não.
E aí, galera, aqui Bebel, da Bebel Books. Pô, a gente falou aqui no livro Boy Dodói no episódio passado, mas uma das artistas que compõe esse livro acabou ficando de fora, cara. É a maravilhosa Marília Mars, que faz um trabalho incrível em quadrinho, inclusive é chargista na Folha de São Paulo. Siga o trabalho dela em @MarilhaMars nas redes sociais. Foi mal, Marília.
Desculpe. Acabou? Não.
Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo, pai, você já é da mamãe. Aí dava beijo nela, um dia ela distraiu, assim, eu dei um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso, pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei.
Puta que pariu, Marquinho.
Bora com a vereadora em Goiânia, Ava Santiago.
Pastor Lucinho, um dos pastores mais conhecidos do Brasil, em um evento para homens, com uma plateia de mais de 1000 homens, declara que já tratou a sua filha como objeto de desejo sexual. Ah, mas não é esse o contexto, foi o que a família do pastor alegou depois que esse vídeo veio à tona. Em qual contexto cabe um homem se dirigir à filha de maneira tão hipersexualizada que a filha responda, credo pai, você já é da mamãe. A filha entendeu assim. Em qual contexto caberia um homem beijar a própria filha pra ser o primeiro? O primeiro homem, ele quer ser o primeiro homem da vida da sua filha? Ele não quer que o primeiro homem seja um namorado ou um marido, ele quer que ele, o pai, seja o primeiro. Qual é o contexto em que isso cabe? Se essa história for verdade, pastor Lucinho confessou um crime. Se essa história for mentira, ele criou uma história bizarra de abuso sexual para entreter e atrair a atenção da sua plateia. E aqui eu quero chamar a atenção pros risos da plateia. Os risos de uma plateia repleta de homens, ouvindo de um líder espiritual que eles têm o consentimento para beijar as suas filhas, tratá-las como propriedade e como alvo de desejo sexual. É nessas risadas dessa plateia formada por 1000 homens crentes que estavam ali para aprender com aquele pastor a melhor forma de ser homem, defensor da família, das crianças. É nessas risadas que reside um país que convive tranquilamente com o fato de que 70% dos abusos contra crianças de 0 a 9 anos são praticados por pais, padrastos e conhecidos da família. Que as crianças brasileiras abusadas demoram até 1 ano e meio para conseguir denunciar. E que 56% das denúncias são de crimes reincidentes, porque essas crianças sabem que diante da denúncia delas, da dor delas, tem um monte de homem dando risada, achando que é história para contar para a plateia. alegria. É nessas risadas que habita a tristeza e a tragédia das crianças brasileiras.
Acabou?
Não. Acabou sim.
Acabou?
Acabou.
Acabou.
Porra, acabou.
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
Ouve a voz do seu períneo.
A boca é um ânus da face.
Varanda do pum.
Lexotan não se toma na veia.
Essa porra é maconha?
Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo.
O Bolsonaro sendo atropelado.
Tô de acordo.
Fazer as pessoas passarem fome.
É isso.
Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
Que porra é essa aqui? É maconha essa porra?
Quem fuma? 200 baseados!
Muita gente.
Muita, mas muita gente.
Conversa de bêbado.
Nem todo artista é maconheiro. Mas todo maconheiro é um artista.
Algum delírio.
Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto.
Não é proibido no Brasil transar. É.
Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu.
Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha.
Vai deixar eles mijarem em cima de você.
Lixo. Arrombado.
Vai entrar o grosso.
O grosso chegou!
Ai, que dor no meu pau.
Eu sou um especialista em pau.
É a piroca.
Ela é bastante extensa.
Veja a gramatura.
Mas você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica.
Também entra, também entra.
Cadê os machos?
Eles têm um pênis. Esse
pistolão bonito, né?
Há controvérsias.
Contém ovos.
Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus.
95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus.
Ânus.
Os galináceos têm pênis.
Tem graça esse final? Não, né?
Desculpa.
Desculpe.
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 Desculpa.
Desculpe.
Desculpe.
Espera um pouco, querido.
Espera só um minuto.
Só um minutinho.
Estamos esperando aí.
Calma, calma, calma. Relaxe.
Pronto, tá bom.
Pronto.
Era isso.
Acorda, vagabundo. Acorda. Acorda.
Obrigado, minha gente! Deus proteja todos! Sejam felizes! Abraço! Deus proteja todos!